O homem que ontem foi abatido pela GNR na aldeia de Calvelha, em Bragança, já tinha um longo histórico de ameaças à população. Neste jornal vamos ouvir o relato do presidente da Junta. Os atrasos no atendimento do INEM já causaram duas mortes, uma delas registada em Bragança. O homem que ontem foi abatido pela GNR na aldeia de Calvelha, no concelho de Bragança, já tinha um longo histórico de ameaças à população. O homem foi morto pela GNR depois de ter ameaçado várias pessoas com uma arma de fogo e de ter disparado contra os militares. A GNR esclareceu em comunicado que o homem fez vários disparos contra trabalhadores que estavam numa obra, que contactaram a guarda em Iseda, que disponibilizou 6 militares para o local. Quando chegaram, o homem já não estava e, por isso, deslocaram-se à residência para o identificarem. No entanto, foram recebidos com disparos de arma de fogo, efetuados a partir de um casebre anexo. Os militares responderam em sua defesa, tendo a troca de tiros resultado na morte do agressor. 2 militares ficaram feridos, um com gravidade, depois de ter sido baleado numa perna. Foi levado para o Hospital de Bragança, mas acabou por ter alta no final da noite. O homem já esteve preso por atos de violência, tendo saído em liberdade condicional. O presidente da União de Freguesias de Iseda, Calvelha e Paradinha Nova, Rui Simão, dá conta dos atos de violência e do medo da população.
Ele ameaçava toda a gente de porrada, de que matava. Ele pôs inclusivamente um papel escrito na porta da igreja e quando o seu padre da paróquia, padre Moreira, José Luís Moreira, foi rezar ali a missa semanal, tinha lá um papel escrito em que ele exigia ao pároco que não voltasse a rezar lá, que senão ia abatê-lo. Enquanto as outras pessoas, ele ameaçava toda a gente, batia à porta das pessoas, chegou a ir com uma machada e escortear as portas com a machada para intimidar as pessoas. Isto porquê? Porque ele queria usufruir de tudo o que as pessoas tinham, ou seja, ali aos galinheiros tirava as galinhas e tirava os ovos e aos cordeiros, perseguia as pessoas, ele queria ter um ato de impunidade perante tudo e todos.
E esta situação deixava então a população com algum medo?
Exatamente, a população estava toda medrosa, ao ponto de agora estar a aproximar-se da safra da castanha e seguidamente à azeitona, porque a nossa região é benéfica nisso, portanto tem castanha e azeitona no meio. E as pessoas já estavam com receio de ir para o campo. Eu ainda ontem estive a falar com um lavrador que andava no campo, e ele e a esposa, ele apareceu num tratorzito que tinha pequenito, colocou-lhe o trator atravessado à saída da propriedade, entrou para dentro da propriedade e longe a chamá-lo e a ameaçá-lo, que queria matar os dois.
Mas uma vez que estava em liberdade condicional, não foram apresentadas queixas que o tivessem feito regressar à prisão?
Sim, foram apresentadas queixas, tanto a mim como presidente de junta, como no posto da GNR de Iseda. Eu próprio tive várias conversas com o Sr. Comandante de Posto da GNR de Iseda e tenho conhecimento também que o Sr. Comandante de Posto fez chegar essas queixas à hierarquia superior, nomeadamente da GNR de Bragança Distrital, e fez também chegar essas queixas aos delegados do Ministério Público. Eu, pessoalmente, era contactado praticamente de 2 em 2 meses pelo Gabinete de Apoio à Liberdade Condicional que ele tinha, pela técnica que estava a supervisionar a situação, e ela própria me dizia que ele nunca compareceu a nenhuma consulta de condicional para ter o tratamento adequado, porque ele era uma pessoa, tanto mentalmente, estava psiquicamente descontrolado e precisava de um tratamento. E eu pedi-lhe várias vezes à senhora que a responsável que fosse recolhido, fosse colocado numa instituição psíquica onde pudesse ter o respectivo tratamento adequado à doença dele, porque senão íamos ter um dia uma desgraça, e aconteceu, porque nunca ninguém fez nada em relação a isso.
E como é que está agora a população depois de tudo isto que aconteceu na aldeia?
Olha, vou-lhe ser muito sincera, a população e eu como presidente de junta também, há algum sentido de sentimento de alívio e de descontração, porque de facto, repare, a aldeia de Calvelha está neste momento a viver lá normalmente cerca de 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, 95% das pessoas têm mais de 70 anos e estavam a viver em pânico e em medo, porque são pessoas idosas e que tinham medo dele e sentem algum alívio.
A Polícia Judiciária está a investigar. Os factos foram comunicados ao Ministério Público. Os atrasos no atendimento do INEM já causaram duas mortes. Uma delas foi registada em Bragança. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar denunciou atrasos no auxílio causados pela escassez de técnicos e o INEM já avisou a população para contactar o 112 apenas em situações urgentes, Cindy Tomé.
Segundo explicou o presidente dos técnicos de emergência pré-hospitalar, Rui Lázaro, o Brigantino acabou por falecer por falta de assistência atempada.
O cidadão de Bragança esteve mais de uma hora para que visse a sua chamada atendida, perante uma paragem que viria. Quando tinha, quer o hospital, quer a viatura médica, a cerca de 2 minutos da ocorrência, e não teve assistência na imediata. Que a probabilidade de o desfecho ter sido outro, especificamente neste caso de Bragança, em que a ajuda que este cidadão precisava estava a escassos 2 minutos. A taxa de sucesso num cenário destes, com tão curto espaço de tempo, é alta, é muito boa. Agora, passada uma hora, infelizmente, já não há nada a fazer.
O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar emitiu um comunicado sábado no qual denuncia atrasos no auxílio causado pela escassez de técnicos. Rui Lázaro afirma ainda que, neste momento, o INEM conta com pouco mais de 700 técnicos e trabalham cerca de 25 por turno, quando deveriam ser à volta de 80.
Estes atrasos não são novos. Já se arrastam há mais de um ano, já transitaram do governo passado e deve-se, sobretudo, à escassez de técnicos de emergência para hospitalar. Devíamos ser 1.480, segundo os quadros do INEM. Somos pouco mais de 700. Pois não é expectável que 700 profissionais possam fazer o trabalho que devia ser feito por 1.500 e da mesma forma, com a mesma eficácia. A nível nacional, devíamos ter cerca de 70, 80 técnicos por turno a atender chamadas. O INEM está a trabalhar com cerca de 25 por turno. Estes constrangimentos, com estes números, são inevitáveis.
O presidente do sindicato diz ainda que já foram apresentadas propostas ao governo, mas a resposta obtida não foi a esperada.
Esta redução de profissionais do INEM que se arrasta e que este governo, que já está já tomou posse há mais de 6 meses, não tem conseguido combater. Nós apontámos as soluções no início do ano à Secretaria de Estado de Gestão da Saúde, que era importante valorizar quer a carreira, quer o salário destes profissionais. A resposta que obtivemos foi que seria apenas para 2025 e, eventualmente, portanto, não adotando nenhuma medida para atrair mais profissionais nem para fixar os que trabalham hoje no INEM. Estes atrasos vão continuar e vão agravar.
Os técnicos do INEM iniciaram segunda-feira uma greve às horas extraordinárias que estão dispostos a levantar assim que sejam apresentadas soluções. Entretanto, o INEM também já emitiu um comunicado no qual explica que o CODU, Centro de Orientação de Doentes Urgentes, atendeu este fim de semana mais de 2 mil chamadas não urgentes, o que complica a prestação de auxílio telefónico de situações graves. Por isso, e devido à escassez de técnicos, é pedido às pessoas que contactem apenas o 112 em caso de situações graves ou de risco de vida.
Ao final do dia de ontem, o INEM deixou ainda a indicação de que o Sistema Integrado de Emergência Médica foi reforçado com 10 ambulâncias de socorro para colmatar o condicionamento gerado pela greve dos técnicos. O Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, em Vila Real, está a lecionar pelo segundo ano consecutivo um curso profissional que resulta da cooperação entre a Câmara Municipal, empresas, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Iniciativa Educação Teresa e Alexandre Soares dos Santos. A cerimónia de abertura do novo curso profissional de técnico de multimédia ocorreu ontem. Nuno Crato, presidente da Iniciativa Educação, destacou que a colaboração estreita entre as várias partes resulta em vantagens para os alunos.
Esta escola conta com o apoio da autarquia para o desenvolvimento deste curso, mas conta desde o início com empresas que ajudam a definir o curso para que ele seja o mais adequado possível às necessidades do mercado de trabalho. Conta com o apoio do ensino superior, neste caso da UTAD, o apoio do ensino superior, para definir também os critérios mais académicos desse próprio curso e para garantir que o curso está atualizado. Portanto, o que é a grande novidade para estes rapazes e raparigas que aqui estão? É, desde o início, saberem que existem empresas que estão a ajudá-los nesta formação. Empresas que aparecem aqui, onde eles vão, empresas que vêm fazer demonstrações do que estão a fazer e eles próprios vão a essas empresas depois para recolher informações sobre o que elas estão a fazer.
O diretor do agrupamento, Ricardo Montes, lembrou que o ano passado foi apadrinhado pela Iniciativa Educação o curso de Técnico Auxiliar de Saúde. A parceria facilita a vida à escola.
Que é para nós uma mais-valia, porque agiliza e de uma forma que nós não conseguíamos, o trabalho com as empresas, com as várias instituições, com os protocolos. Portanto, aquilo que nós demorávamos meses a fazer ou não fazíamos, através da iniciativa conseguimos ver esse trabalho feito e de uma forma tremendamente eficaz.
Assim há mais garantias de que os estudantes saem daqui e podem arranjar emprego mais facilmente?
As garantias têm a ver precisamente com isso. Como há uma articulação logo de raiz, logo desde o primeiro ano, com as empresas, o que acontece é que os alunos conseguem ter mais garantias de emprego e até mesmo localmente, de forma a fixarmos na cidade e não esvaziarmos a cidade da nossa população, dos nossos alunos.
Alexandre Favaios, vice-presidente da Câmara de Vila Real, sublinhou que desta forma é possível valorizar o ensino profissional.
E estas iniciativas vêm dar precisamente corpo àquilo que em tempos foi entendido como ensino diferenciado vulgo menor e que hoje se percebe que com bons parceiros, com boas dinâmicas, se consegue ter um ensino de extrema qualidade, dotando estes alunos de competências para depois tomarem as suas melhores opções, que podem ser, evidentemente, no final deste percurso, entrarem imediatamente no mercado de trabalho, com um alto nível de qualificação, um alto nível de desempenho, ou prosseguir estudos, evidentemente, também de caráter superior.
Além de Vila Real, na região também existem cursos profissionais apoiados pela Iniciativa Educação em Mirandela e Sernancelho.